Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 38ª reunião pública ordinária, hoje 5 de dezembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declara aberta a 38ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 37ª reunião pública ordinária e da 3ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Tenho aqui, senhor presidente, uma correspondência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com relação à capina de ruas e limpeza do Córrego São José, de 5/12/2016 até 9/12/2016. Capina das ruas, Dr. Sebastião Campos, Prefeito Barroso Gomes, Rua dos Operários, Augusto Rossi, Barão de Catas Altas, Santa Teresa, Praça São José e Avenida Bianco. Limpeza do córrego, não haverá limpeza de córregos. Tem um convite aqui do Congresso Nacional de Legislativos Municipais. Local, Hotel Dal Wonder, Bento Gonçalves. O VB, União dos Vereadores do Brasil. A programação está aqui, senhor presidente. Aí fica à disposição dos vereadores. É somente isso, senhor presidente.
Informe das comissões.
De novo. Senhor presidente, eu tenho aqui os pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O assunto é projeto de lei número 37 de 2016. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que em apertada síntese dispõe sobre a instituição do Diário Oficial Eletrônico e estabelece normas para envio das publicações e divulgações de matérias dos órgãos da administração pública direta e indireta do município. Na exposição de motivos, justifica que o presente projeto de lei explicita que a instituição do diário visa atender, sobretudo, ao princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, com a finalidade de proporcionar um conhecimento mais amplo dos atos administrativos e da legislação municipal por meio da utilização da internet, ferramenta cujo acesso é de abrangência mundial. Após análise pelo assessor jurídico, este se manifestou pela sua admissibilidade. É a síntese do ocorrido e a justificativa, como descrito no parecer exarado por essa comissão, a aplicação imediata da lei, tão logo seja publicada, poderá trazer transtornos e gerar empecilhos à própria administração. Eis que é necessário a implementação de diversos procedimentos antecedentes ao início do funcionamento do Diário Eletrônico Municipal. Bica, 5 de dezembro de 2016, Rafael Cândido Aquino, presidente da comissão. E o parecer da comissão é que houve uma inversão. Desculpa, eu vou... É porque eu estava junto aqui, eu vou voltar na página anterior. Portanto, quanto à forma, o projeto de lei não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Bicas, cabendo aos nobres vereadores desta Casa de Leis a sua análise e a deliberação quanto ao mérito. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, apresentando, para tanto, a emenda modificativa em anexo. Bicas, 5 de dezembro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Rafael Cândido Aquino e Nilo César Guanzi. Agora, né, voltando, senhor presidente, eu vou ler novamente, que é o projeto de emenda modificativa número 1 de 2016 ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2016. O vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 37/2016. Emenda modificativa. Artigo 1º. Modifica o artigo 16 do projeto de lei número 37/2016, que passará com a seguinte redação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor no prazo de 180 dias a contar sua publicação. Justificativa. Como descrito no parecer exarado por essa comissão, a aplicação imediata da lei, tão logo seja publicada, poderá trazer transtornos e gerar empecilhos à própria administração. Eis que necessária a implementação de diversos procedimentos antecedentes ao início do funcionamento do Diário Eletrônico Municipal. Bicas, 5 de dezembro de 2016, Rafael Cândido Aquino, presidente da comissão. Parecer número 49 de 2016. Assunto: projeto de lei número 38 de 2016. A presente proposição pretende fixar a data base para reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Bicas. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passando ao relatório. Temos assim que, se tratando de projeto de lei de iniciativa da mesa da Câmara e discorrer única e exclusivamente de servidores desta casa, o mesmo merece chancela da mesma. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta casa, apresentando para tanto a emenda modificativa que faz parte integrante do presente parecer. Bicas, 28 de novembro de 2016, vereador Nilo César Gonzi, relator. Votaram os vereadores Maria Elizabeth Gouveia Silva e Rafael Cândido Aquino. Parecer número 50/2016. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2016. A presente proposição pretende alterar artigos da Lei Orgânica, quais sejam artigo 4º, parágrafo 1º e artigo 110, de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges. Em sua mensagem, aduziu, em apertada síntese, que ante o princípio da simetria, o artigo 4º, parágrafo 1º, trata-se de dispositivo inconstitucional, sendo necessária essa alteração para adequá-lo à Constituição, bem como a correção de erro material contido na grafia da BR, que limita com o município. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passando ao relatório. Já no que tange à alteração do artigo 110, onde deveria ter sido grafado a BR-267 ao invés de BR-116, temos que a presente alteração, embora para correção de erro material, somente terá efeito após a sua aprovação em nova lei, como no caso em comento. Assim, a correção de lei é possível tanto quanto não extrapolado o período de vacatio legis, como também naqueles casos em que a lei já se encontrar em vigência. Entretanto, é importante atentar-se para o fato de que as formas para se concretizar essas correções são distintas. Singelo é o procedimento para a correção de erros materiais de lei que ainda se encontre dentro da vacatio legis, bastando a realização de uma nova publicação, agora com texto devidamente correto. Contudo, observe-se que essa técnica apenas é admitida para se corrigir equívocos ortográficos ou falhas materiais. Estando a lei orgânica em vigência, apenas uma móvel legislação poderá retificá-la. As emendas ou correções da lei que já tenha entrado em vigor são consideradas lei nova. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa, apresentando para tanto a emenda modificativa que faz parte integrante do presente parecer. Bicas, 5 de dezembro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, votaram comigo os vereadores Rafael Cândido Aquino e Nilo César Fuanz, membros da comissão. Parecer conjunto número 01 de 2016. Projeto de lei do Executivo número 39/2016. O presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos servidores municipais indicados vinculados à pasta da educação e contém outras providências. A presente proposição recebeu chancela do assessor jurídico, eis que trata de assunto de interesse local, bem como o proponente é legitimado a deflagrar o processo legislativo, salientando outro sim, em que se tratando de profissionais da educação, o TCE/MT manifestou-se no sentido de que é possível excepcionalmente conceder abono salarial para complementar o percentual de 60% dos recursos do Fundeb, bem como corrige vícios de anos anteriores, ao considerar como efetivo exercício as hipóteses do artigo 106 e 108 do Estatuto do Servidor. É a síntese do ocorrido, passando ao relatório, finalizando o parecer. Nessa consulta, descreve o relator que o gestor municipal poderá autorizar o pagamento do abono em relação à parcela restante de até 40% do Fundeb, desde que autorizado e com fundamento na legislação local, que obrigatoriamente deverá estabelecer os critérios de concessão, de modo a impelir transparência, isonomia e impessoalidade ao processo de gestão desses entes governamentais. Assim, caso haja sobras de recursos do Fundeb, não há razões para que o presente projeto de lei seja obstado em sua essência, competindo ao gestor municipal, analisando a fonte de custeio do presente abono, realizar o juízo de valores sobre o prisma da isonomia e razoabilidade. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, pelas razões acima descritas, por unanimidade, são favoráveis à tramitação do presente projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 5 de dezembro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Geraldo Carlos Vieira, relator da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Votaram com o relator os vereadores Nilo César Gonzi, Sônia Maria Pereira Matos, Rafael Cândido Aquino e Aloysio Barbosa Borges. É só isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 22, do vereador Nilo César.
Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas, excelentíssimos vereadores que compõem essa plenária dessa Casa Legislativa, boa noite a todos que nos presenteiam com vossa presença. Eu tenho aqui um requerimento, um pedido de providência. O vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguida discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, e através de secretaria competente, providencie a emissão de carteiras de estacionamento de vagas para condutores portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, Segue em anexo José Teixeira Siqueira Filho. Justificativa. Considerando a necessidade de uniformizar em âmbito nacional os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas regulamentada para estacionamentos exclusivos à fiscalização e uso de vagas regulamentadas para estacionamento exclusivo para veículos utilizados no transporte de portadores de necessidades especiais e deficientes de locomoção, o CONTRAN publicou na Resolução 304, em 2008, seguinte regulamento às vagas de estacionamento. Para usufruir das vagas reservadas aos beneficiários, deve portar credencial emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do município de domicílio. Segue em anexo a documentação do senhor José Teixeira Siqueira Filho. Consta também uma autorização de estacionamento de vagas especiais expedida pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, mas com a nova resolução. Esta tem que ser expedida pela Secretaria de Transporte e Trânsito do município de Bix, sendo que o munícipe é residente nesta cidade. Diante do joerado, vem este escriba rogar aos nobres vereadores a aprovação deste requerimento. Em 5 de dezembro de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Assuntos urgentes. Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Os vereadores eleitos, Tiago, Joel e Tanaúza. Senhor presidente, eu gostaria apenas de comentar aqui a grande insatisfação de toda a população com os serviços prestados pela CEMIG. Eu até comentei com o vereador Quiquinho, que mexe na área, né? E por diversas vezes já fizemos requerimentos, moção de repúdio, e os serviços estão sendo mal prestados, pondo, até perdendo aparelhos, outras dificuldades, eu acho que não só na cidade, como em toda a região. Eu gostaria que a mesa, não fiz em forma de requerimento, mas gostaria que a mesa oficiasse a empresa para esclarecimentos sobre o que está ocorrendo com tanta frequência, né? A gente sabe que é o período chuvoso e tudo, mas no mandato passado nós fizemos algumas reuniões, eles se comprometeram a reformular toda a rede, falaram que ia mudar a sistemática toda de fornecimento de energia, e nós não vimos nenhuma melhora nesses anos, né? E tem piorado bastante, as pessoas estão muito insatisfeitas, então eu gostaria de deixar consignado e solicitar que Vossa Excelência oficie a empresa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas, a todos presentes também. Senhor presidente, aproveitando o gancho do vereador Rafael, eu não sei se cabe, acho que a gente podia pedir para a assessoria jurídica da mesa, para ver se, não sei, aí o Rafael às vezes sabe porque, né, por ser advogado, se o município, a Câmara, ou alguns moradores, ou nós vereadores em particular, podemos fazer algum tipo de reclamação a respeito disso diretamente ao PROCON. Algum tipo de representação contra a CEMIG no PROCON, seja o PROCON de fora, ou algum lugar assim. Eu não sei se cabe isso.
No meu entendimento, além da má prestação, da relação de consumo, que de repente poderia... Não vejo a Câmara pela questão da personalidade jurídica encabeçar isso. Mas os moradores, de repente, fazer um movimento e com abaixo assinado, entrar com uma ação realmente, né, em defesa do consumidor. Mas vejo a questão de reclamação... A Câmara poderia, além dessa solicitação que fiz direto à empresa, de repente poderia aguardar uma resposta, se não fosse satisfatório, mandar direto para a ANEEL, né? Colocando os fatos, o que vem acontecendo, e todos os vereadores assinarem. De repente, se a gente fizer um levantamento nas outras cidades, se as outras câmaras também quiserem aderir ao movimento, a gente faria um movimento junto à ANEEL e orientaria... e orientaria de alguma forma os moradores, né? De repente fazia uma listagem, entraria com uma ação mesmo no PROCON, né? Em defesa do consumidor, que cabe indenização. Teria que verificar, inclusive, o que nós poderíamos estar orientando nas nossas contas mesmo, empresas e tudo, verificar, porque tem que fazer o desconto das horas do serviço não prestado, né? Até isso. De repente, se não vier adequadamente os horários, eu nem estava na cidade, que o do, teve uma interrupção nesse final de semana, eu não estava na cidade. Mas verificar se eles estão realmente fazendo esse abatimento e entrar com uma ação em defesa do consumidor e, é, ao mesmo tempo, em outro passo, é, fazer um movimento junto à ANEEL, mostrando essa insatisfação para a ANEEL poder autuar a empresa.
Mais alguém? Eu tenho aqui um lembrete. É que sexta-feira, dia 9/12, às 19h30, ocorrerá a sessão solene de outorga de títulos de menção honrosa cidadão honorário e cidadão benemérito. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Considerando o vício de consentimento dos vereadores no momento da votação das emendas aos projetos 27/2016 e 28/2016 e os equívocos ocasionados em decorrência da inversão da ordem contida na pauta e por decisão dos membros dessa casa, fica sem efeito qualquer deliberação ocorrida na data de 1/12/2016. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 1/2016 ao projeto de lei número 27/2016, que visa adequar diversas dotações orçamentárias através de remanejamento e criação de novos elementos, já que os valores originais são insuficientes para acobertar despesas. Altera ainda o valor do alocado para o Fundo Municipal de Esporte, o qual não estava de acordo com a lei municipal que o instituiu. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Está em discussão e votação a proposta de emenda aditiva número 1/2016 ao projeto de lei número 27/2016. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 5º do projeto de lei número 27/2016, que altera a denominação do parágrafo único para o artigo 1º, mantendo a redação original no... Altera a denominação do parágrafo único para o parágrafo 1º, mantendo a redação original. No segundo parágrafo, busca impedir as dotações da área de saúde sejam canceladas para abertura de créditos suplementares a que se refere o inciso 1º desse artigo. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero parabenizá-lo, agradecer os colegas pelo entendimento, né, que realmente eu acho que não aconteceu só comigo. Eu manifestei aqui, reconheci o meu erro na votação de consentimento, né, de entendimento. Então foi refeito a pauta, né, apesar de já ter colocado um breve esclarecimento ao final. Eu gostaria de esclarecer a respeito especificamente dessa emenda aditiva, porque em 2 anos, né, há 2 anos eu venho defendendo isso aqui, de acrescentar no orçamento uma forma de impedir que o executivo cancele dotações no orçamento da saúde. Então, nós estamos vindo aprovando, né, um instrumento que foi um ganho desta casa, como esse aqui é um exemplo. Eu fui até na esteira do vereador Louro, que criou, até por isso eu manifestei daquela forma, que eu achei interessantíssimo, tanto é que eu me vi na obrigação de me manifestar, porque eu imaginei que estava votando na outra questão. Por isso quero explicar aos colegas, está mantendo essa alteração, né, esse impedimento de cancelar as dotações na área da saúde. Só para explicar aos colegas, para ficar bem claro hoje, não ter nenhum tipo de problema.
Vereador Louro.
Presidente, eu quero só aproveitar para parabenizar o vereador Rafael pela emenda, que vem sendo feita todos os anos, nos últimos dois anos aí, é importante a não permissão de cancelamento de dotações na área da saúde, mas não é o suficiente. É isso que tem que ficar claro para todo mundo. É importante o que tem sido feito, tem evitado que se... não tem se tirado nos últimos dois anos, né, Rafael, que eu me lembre, né, não recebemos nenhum pedido de suplementação aqui, retirando recursos da saúde. Mas a gente continua vendo acontecer a gente colocar mais recursos para o hospital, colocar mais recursos em algumas ações, e isso não virá verdade. Não vira verdade porque o orçamento é muito permissivo. Apesar de não retirar as dotações lá, né, tem N ferramentas que o gestor pode usar, inclusive o limite a mais de suplementação altíssima a que ele tem direito, e muita coisa não vira verdade. Em relação à saúde, hoje está protegida, e isso é um ganho muito grande, mas as outras áreas não estão. Exemplos nós temos disso aí, vários. Então, assim, parabenizo o Rafael, e é importante que essa emenda seja aprovada.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda aditiva aprovada. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 1 de 2016 ao projeto de lei número 28 de 2016. Modifica o inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei número 28 de 2016. Confere nova redação ao inciso 2º, uma vez que o valor constante em sua dotação orçamentária foi objeto de remanejamento. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Está em discussão e votação a proposta de subemenda modificativa número 1 de 2016, a proposta de emenda modificativa número 1 de 2016, ao projeto de lei do Executivo número 28 de 2016. Dá nova redação ao artigo 2º da proposta de emenda modificativa número 1 de 2016, ao projeto de lei do Executivo número 28 de 2016, que concede subvenções sociais às entidades que menciona. Tem a finalidade de corrigir o valor autorizado pela LOA 2017. Caso venham a ser aprovadas as emendas apresentadas, em específico as que alteram valores destinados à SUPA e Associação de Caridade São José de Bicas. Está em discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
É o que eu venho fazendo e vou repetir, gente. Essa subemenda foi colocada na lei de subvenções, não é na lei do orçamento. Né? Porque na lei, na proposta de emenda que nós vamos votar depois, que é de minha autoria, eu faço essa alteração, elevando os recursos do Hospital São José para 876 mil ano. Tem dois anos que o hospital vem recebendo a mesma subvenção. Parece até que a gente está num país onde a gasolina não sobe, a alimentação não sobe, o salário não sobe, a água não sobe, a luz não sobe, mas tem dois anos que está parado e fixado em 744 mil anual os recursos da Associação de Caridade São José de Bicas. Então aqui a proposta de subemenda modificativa é alterando a lei de subvenções, passando esse valor para 876 mil ano. Eu simplesmente fiz um cálculo do acumulado do IPCA nos últimos dois anos, né? Fazendo uma projeção até o final do ano, obviamente. Então chegamos a esse valor de 876 mil e é para isso que eu peço a aprovação do plenário, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero manifestar aqui, especificamente ao vereador Louro, que é autor da emenda, votarei contra, Louro, não pelo objeto, não pelo mérito, mas por se tratar de uma nova administração e que deve ser debatido a questão de valores, se menores, se maiores. Isso aí depende de uma discussão mais ampla, e não só na questão de valores, mas de como aplicá-los, da forma como gerir. Está o Thiago aí, que vai estar na próxima Câmara. Eu acho que ele tem muito a acrescentar, né, a forma como como vem se trabalhando no hospital. Ainda não conversei com o Thiago sobre isso, mas eu creio que não é o principal é a questão de recurso, mas outras discussões devem ser levadas em conta. Então eu só queria deixar claro aqui que estou votando contrário por entender que deve-se, como é uma nova administração, deve sentar, como foi feito das outras emendas, para verificar as necessidades e as possibilidades. E isso não é impeditivo nenhum para que tanto o hospital como a SOPA, que já foi alvo de emenda da vereadora Beth, ou outra entidade, possa receber recursos além do orçamento. Por exemplo, o hospital, como já estamos fazendo há bastante tempo, creio que esse ano também, ainda não estou muito certo com o presidente, tem sobrado recurso e a Câmara tem feito a devolução especificamente para o hospital. Não tem nem se discutido outras entidades. Então, a questão que eu questiono aqui, que eu voto contra, deixa bem claro que é essa questão de mexermos num orçamento numa próxima administração sem a devida discussão, e isso não vai ser impeditivo de futuros repasses, tanto para esse ano, como já está votado no orçamento, provavelmente a Câmara vai repassar, né, como já vem repassando. Futuramente tem que ser feito um debate para verificar a real necessidade, né? Então eu acho que assim, simplesmente por isso, que fique bem claro, que fique consignado em ata, que não estou votando contra o repasse, mas sim dessa discussão com a questão do planejamento para a próxima administração.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Kikin.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas, a todos presentes, os vereadores eleitos. Vereador Rafael, tenho que discordar de Vossa Excelência. O hospital, como o vereador Louro bem colocou suas palavras, 2 anos sem um reajuste. A gente tendo esse impedimento de não colocar no orçamento, colocando, prefeito já não atende. E se não colocar no orçamento, vereador? Eu sei que não vai repassar, mas e se nem colocar no orçamento, se não tiver nem a projeção da dotação, aí que não vai ficar parado em 744 mil direto. Eu sou conselheiro lá do hospital, pela Câmara. Hoje o hospital trabalha negativo 40 mil por mês. 40 mil negativo. Todo mês, né, Thiago? Thiago, eu sei que eu estou lá no conselho, eu sei direto. Então, se a gente não tiver deixar essa dotação no orçamento, vai ser pior ainda. Eu voto favorável, Louro. Parabéns.
Senhor presidente.
Vereador Nilo.
Eu vou votar favorável, que eu vejo que isso é, por se tratar de uma entidade como o Hospital São José, de suma importância para a população biquense e da região. Por isso vou votar favorável.
Vereador Louro.
Bem, aproveitando que ainda está em discussão, só vou fazer um único comentário da estranheza da posição. Acabamos de votar a emenda modificativa número 1, aumentando recursos, a lei de subvenções, aumentando recursos da SOPA, do hospital não pode. Estranho, não? É no mínimo estranho. A posição é no mínimo antagônica ou contraditória. Né? Bom, é minha opinião, né? Mas de qualquer forma eu insisto que o hospital necessita, não só o hospital, porque qualquer um que se passar mal aqui, primeiro socorro é lá, lembre-se disso. Só isso, senhor presidente.
Só mais um comentáriozinho, senhor. Uma cidade sem saúde e educação não é nada. Que futuro vamos ter? Qual o futuro dessa cidade sem saúde, sem educação? Fala, seus vereadores eleitos.
Zero.
É zero. E me fugiu, rapaz, o outro comentário que eu ia fazer.
Ô, caramba.
Perdi a concentração.
Vereadora Beth.
Senhor presidente. Olhando aqui a proposta de emenda do vereador, como foi apresentada, a que nós apresentamos, ela retirou de algumas dotações para colocar em outras. né, aqui foi mais ou menos conjunto. Então, o que eu vejo aqui, o vereador, foi tirado da Secretaria de Obras, por exemplo, R$400 mil.
Nós não estamos discutindo ainda a emenda modificativa, não estamos discutindo a subemenda da lei de subvenções. Essa outra discussão nós vamos fazer mais para frente.
Tá. Mas o que eu quero dizer, vereador, é que foi retirado valores de outros setores que eu acredito que sejam necessários. Tá certo? E é inegável, né, que o hospital precisa de recurso. Quantas vezes já vieram aqui, a Câmara já socorreu, já repassou, nunca se negou a repassar os valores, né, o que foi solicitado, a gente entende. Até o vereador Louro também já disse algumas vezes que o problema do hospital não é financeiro, é de gestão. Então, como disse o vereador Rafael, é discutível. Eu acredito que a nova administração, a gente pode... Não sei o que se vai haver alguma modificação, como que vai ser a administração do hospital. Eu acho que se eu vou votar contrário, porque a gente pode conversar também a respeito disso, como eu disse, negar, ninguém nunca vai negar, e até porque esses valores, como o vereador Louro disse também, é fictício. Pode ser que tenha mais, pode ser que não tenha. A sociedade, por exemplo, a SOPA, que eu apresentei essa subvenção de 12 mil, era 7 mil, não repassou, me parece que recebeu 8 meses. Então, não quer dizer que esteja no orçamento, que vai ser repassado integralmente, certo? Então, a gente tenta jogar valores aqui, fazer uma coisa mais próxima possível, a administração é outra, a ideia é outra, a vontade é outra. Agora, com relação ao hospital, sempre que foi preciso, nunca deixou de ser atendido, não. Eu acredito que isso não vai ser motivo para que a gente possa contribuir de alguma forma para lá. Eu voto contrário.
Só porque foi citado a questão da contrariedade, não vejo contrariedade, porque apesar da outra emenda, contrariedade entre as duas emendas. O que acontece é o seguinte, o que eu estou falando é justamente a discussão. Não tem impedimento se por acaso nós, como a minha votação será contrária, de fazermos essa discussão, creio que será nesse sentido, como o senhor já defendeu, a Beth falou muito bem, o senhor é estudioso, já participou do conselho, já falou que o problema não é só questão de recurso, de gerenciamento. Por algumas vezes nós debatemos aqui, até mesmo o hospital, que o grande déficit do hospital é na questão da urgência e emergência. Se o município tiver que arcar com isso, de repente valores bem maiores. Então essa discussão é muito mais ampla. De se sentar numa mesa legislativa, executivo, hospital, para poder se chegar nesses valores. Porque da forma, a gente estava conversando ali, eu e o Nilo, seria muito fácil. Cada vereador vem aqui e apresenta um valor. Cada um valor maior para o hospital. Mas não vai ser cumprido nem o menor, nem o maior, se não tiver recurso, se o executivo não passar, entendeu? E o que for debatido, a questão da emenda, a diferença da emenda que a vereadora Beth apresentou, é que isso foi discutido juntamente com a futura administração. O nosso receio é que se coloque valores que possam impedir, possa ajudar de um lado e emperrar outras ações da administração. É lógico, o hospital, quanto mais recursos é necessário, melhor. Mas, de repente, como nós já debatemos, talvez o caminho não seja nem esse. Sentar numa mesa e não chegar em valores, o senhor colocou esse valor, não é o suficiente, não vai resolver também o problema do hospital. O senhor fez cálculos? Não, sim, mas vamos supor, não, nunca, né, porque tem também as correções, outros encargos, eu vejo que tem que se sentar e verificar as contas do hospital, o funcionamento, todas essas situações de valores, e até mesmo se o município e os outros municípios não arcarem com esse compromisso, de até o hospital fazer essa, vamos se dizer, essa ameaça de não fazer urgência e emergência, obrigando que o município o faça. Porque não adianta todo ano a gente aumentar aqui e não chegar e continuar dando déficit. Então é uma discussão meio que fictícia. A gente aumenta, aí chega ano que vem, é aprovado esse valor, chega ano que vem não dá. Aí a Câmara tem que repassar novamente, antecipar valores de duodécimo. Então, assim, é uma discussão, eu só apenas estou colocando essa ponderação, por se tratar de início de uma nova administração, a Beth colocou ali, nós vamos discutir isso na outra emenda, mas é porque isso influencia. Para o senhor fazer esse valor, essa emenda com esse valor, o senhor imaginou, o senhor tirou de outros setores, né? Então fica essa indagação de o orçamento é isso, é uma discussão. Infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar, nem o executivo mandar uma coisa mais próxima, porque a meu ver essa discussão ela não tem que ser feita nem na hora que manda para a Câmara, ela teria que ser feita na elaboração do orçamento, Câmara, executivo, chamar as entidades uma por uma, tentar chegar num consenso ali, o que a administração, né, o que o município pode pagar, o que a entidade necessita. É lógico que não vai chegar também no que a entidade necessita, mas dentro do mínimo possível. Agora, a gente julgar esses valores sem uma discussão, a gente vai estar comprometendo outras ações.
Senhor presidente, só mais uma partezinha. Só fazer uma colocação aqui, uma continha rápida, vereadores, rápida, conta rápida, conta boba. Hoje o município repassa 60 e poucos mil, 64, 72, não é? Pois então, o déficit de 40 mil mensal, quanto que o hospital precisaria hoje? 100 mil mensal, que mesmo com a sua emenda não vai chegar a esse valor. Hoje o hospital precisaria de 100 mil mensais. Eu canso de brigar lá no conselho e falar com eles para ele largar, porque lá não tem um homem que tem sangue dentro. Entendeu? O provedor agora nem lá vai, o Estevam é muito competente, mas nem lá vai, não tem tempo para isso. Terezinha que toma conta, Terezinha toma conta. Eu falei com ela que se eu tivesse lugar dela, eu teria pedido as contas. Porque para mim ela é péssima administradora. Se ela pegou um hospital com a dívida, hoje a dívida é 3 vezes maior, Tiago sabe o que eu estou falando. Para mim ela é péssima administradora. Manda embora e contrata um administrador hospitalar. Então a conta é muito simples. Se o hospital hoje necessita de 100 mil, é obrigação, senhores vereadores eleitos, é obrigação do município de manter urgência e emergência. Falei várias vezes nas reuniões, entrega para o município urgência e emergência. Guarará repassa 7.800, Maripá 3.400, Piquirinho nem um tostão, porque ele tem lá urgência e emergência. Está entendendo? Então, é muito simples, eu brigo, entrega para o município, sabe quanto o município gasta para manter urgência e emergência? 250 mil reais, e não pode passar 100 mil. E os vereadores querem votar contra a emenda do Louro para manter ainda mais baixo ainda. Eu fico, meu sangue ferve, não dá para mim não.
Louro pediu. Vereador Louro, depois o senhor.
Bom, a discussão é um tanto estranha, né, senhor presidente? Porque, por exemplo, não foi discutido. Houve uma audiência pública aqui nessa casa, não sei quem estava presente, e não tinha praticamente ninguém do futuro governo aqui na audiência pública para discutir isso. A Terezinha veio aqui, levantou, falou dos problemas do hospital, a diretora lá do asilo esteve aqui, falou dos problemas do asilo, e não tinha ninguém da administração para vir aqui fazer a discussão. Se a comissão ou os vereadores ligados ao futuro governo fizeram uma discussão particular, pessoal, com o futuro governo, ótimo, nós não fizemos. A conta é muito simples, no meu ponto de vista. A conta é simplérrima até. Nós vimos aqui na audiência pública a secretária fazendo, dizendo o seguinte: quanto foi o valor que nós jogamos no cálculo lá? 8,5%, né? 10%. Ah, e aumentou tudo, mas não aumentou o hospital. Que conta louca é essa? De onde vem essa conta? Que eu aumento o orçamento em 10% um ano, aumento mais 10% no outro ano, e o valor da entidade fica o mesmo. Que conta é essa? Não estou entendendo. Não bate. O que fala aqui não bate com a verdade. E repito, não teve discussão? Teve. Essa casa fez uma audiência pública para discutir o orçamento. O pessoal do hospital veio aqui e falou, não teve ninguém da futura gestão para vir aqui debater esse assunto com o hospital. Ninguém. A presidenta do asilo veio aqui, também falou, e ninguém veio aqui para rebater ou discutir esse assunto com ela. Então, senhor vereador, quando o senhor fala que não teve a discussão aconteceu. Publicamente, inclusive, para todos participarem. Ponto. Então, isso, esquece esse argumento que ele não vale. Dois, segunda questão. Por que algumas coisas podem ser mexidas, outras não? Por que eu posso tirar, por exemplo, recurso do auxílio a empresas, que eles estão tirando a emenda da BET, que aparentemente eles vão votar a favor da emenda da BET, porque teve discussão com o governo, eles estão tirando recurso de uma dotação de auxílio à instalação de novas empresas na cidade e etc. Falei até aqui na outra semana, vou repetir aqui agora, não falei na discussão. Tiraram o recurso. Fizeram discurso na última semana de campanha dizendo que ia tocar o polo empresarial para frente. E a primeira ação é tirar recurso de criação de novas empresas no município. Que coisa antagônica. Quando eu disse aqui na semana eleitoral que aquilo era o estelionato eleitoral, o vereador discutiu comigo. Falou que não era assim, que não era bem assim. O estelionato acabou de ser cometido aqui, consumado. Porque venderam uma história para a sociedade e fizeram o contrário. E a coisa vai avançar, pelo jeito. Porque, realmente, vereadora Bete, a peça de ficção é. Então não vão aprovar dinheiro nenhum, mãe. Para que nós estamos votando aqui, recurso passou para quê? Ou para qualquer uma outra que a senhora fez aí? Então, vamos embora para casa, dormir, ué. O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos perdendo esse tempo? Que aí nós vamos chegar naquela outra discussão da emenda mais para frente. Questão da suplementação, que é uma cinte aquilo. Aquilo é uma cinte total, sempre foi. Sempre foi, né? De agora não. 8 anos que aquilo é uma cinte. A qualquer gente, de pessoa de mínimo de bom senso e conhecimento de orçamento. Então, presidente, fica claro que a questão aqui não é uma questão de preocupação com o município. Isso é discurso para inglês ver. A questão é, não deixa não, porque tem outras coisas ali que podem atrapalhar, atrapalha nada, gente. Vocês vão aprovar aqui 25% de suplementação? Atrapalha o quê? Aí é uma questão muito... Parece questão até pessoal. Parece. Estou falando que é. Parece pessoal, mas para mim não faz a mínima diferença, vereador Kikin. Sabe por quê? A verdade que vai ser falada aí para fora, e é a verdade, é que os vereadores votaram contra o aumento de recursos no hospital. Ponto. O argumento que quer convencer a gente disso é tão difícil de fazer que tem que fazer um discurso de meia hora para tentar justificar a coisa, né? Dá a volta para cá, dá a volta para lá. Não é assim, é assado, é assim, é acolá, tá. Gente, a verdade é uma só. A emenda está aqui e os vereadores vão votar contra. Ponto. Eu, meu serviço eu fiz, está aqui. Então eu não vou, sabe? As pessoas, fica nervoso. Fico, não. Muito pelo contrário. Fico totalmente calmo. Eu só acho engraçado, vereador Rafael. Engraçadíssimo. Os argumentos fraquíssimos que são usados. Eu vou colocar amanhã. Amanhã vai estar lá. Os votos. Não distorço, não. Vou falar a verdade. Só vai votar contra ou a favor? Só vai votar contra ou a favor? Só vai votar contra ou a favor? A pergunta é simples. Acabou. É o que eu vou escrever lá. O senhor votou contra. Ponto. O senhor e os outros vereadores votaram contra. Então, assim, eu queria só entender a lógica do voto contra quando o orçamento aumentou 10% no geral. No geral. Mas o hospital não pode. A sopa pode. Mas o que, Clabete? Vamos lembrar da sua emenda aí. Ela não está aqui comigo, não. A minha está aqui. A sopa pode. O pagamento de servidor está aumentando também na emenda dela. Tá, até pagar gasto na Secretaria de Governo com o pessoal está aumentando. E vai por aí fora. Isso tudo pode. O hospital não pode. Então é assim. Eu só lamento a posição. A gente vê que é uma posição mais política do que qualquer outra coisa, mas, senhor presidente, eu estou satisfeito. Muito obrigado.
Vereador Ailton.
Senhor presidente, boa noite a todos primeiro. Eu quero só fazer um resumo para o vereador Louro, fazer uma pergunta para o vereador. A saúde de Bicas repercute só no hospital? Você esqueceu que tem 5 ou 6 PSFs? Você esqueceu que tem farmácia? Você esqueceu que tem policlínica? A prefeitura hoje repassa R$62 mil no teto. Os R$20 ou R$30 a mais que estão pedindo para o... Fecha o PSF. Hein? Como é que é? A saúde de Bicas não repercute só no hospital. Tem 5 PSFs, tem policlínica, tem farmácia. Não é só no PSF, não é só no hospital. Vocês estão alegando só o hospital. Hein? Tá bom. Mas estão questionando só o hospital. Então tá bom, eu vou botar conta também por esse motivo.
Presidente, eu acho que eles não leram a emenda. Alguns não leram. Deixa eu ler para eles onde eu estou cancelando, que as dotações que eu estou cancelando, para ser preciso para eles entenderem. Estou cancelando na remuneração de agente político da Secretaria de Governo, diminuindo o valor. Estou cancelando em drenagem, pavimentação e calçamento de vias. Estou cancelando em obras e instalações. Estou cancelando em conservação de praças, parques e jardins. Estou cancelando em contratação por tempo determinado na Secretaria de Administração e Planejamento. Estou cancelando no material de consumo do Departamento de Agricultura. Estou cancelando no Carnaval da Secretaria de Cultura, no Arraial das Taboas, na Jornada Cultural, no Natal, na Festa da Virada, na Música no Bairro, em cena, desenho e pintura. Ou seja, tirando de festas e mandando para o hospital. Essas são as dotações. Todas lidas aqui. Todas elas. Oi? Tá aqui, eu li todas, velho. Oi, li todas. Quer que repete? Era isso que a gente não ouviu. Deixa eu repetir. Em quê? Não lembro o valor exato, não. O valor que tá ficando. Vou ler para o seu valor que tá ficando. Drenagem, pavimentação e calçamento de vias. Obras e instalações. Tá ficando R$400 mil. Eu não lembro o valor que é. R$400 mil. E tem, aliás, são duas dotações, tá? De drenagem, para o senhor saber. São duas dotações. De drenagem, pavimentação e calçamento. Uma é drenagem, pavimentação e calçamento, 400 mil. A outra é drenagem, pavimentação e saneamento. É quase a mesma coisa. Somando as duas, dá R$530 mil. Meio milhão de reais. Que é o que ainda ficou lá. 530 mil. Meio milhão de reais. Entendeu? Então, sinceramente, não vejo sentido. Não vejo sentido. Mas é meu ponto de vista.
Senhor presidente, o senhor viu, o senhor fez um levantamento no asfaltamento, drenagem, principalmente no saneamento, do valor que estava sendo considerado, se tinha alguma ação, o senhor fez algum levantamento junto à secretaria?
Conversei com o secretário de obras e olhei o que tem sido gasto nos últimos 3 anos. Chega nem perto disso. Não chega nem perto disso. Estou te falando que foi gasto, vereador. Estou te respondendo a pergunta que o senhor me fez. Eu estou respondendo a pergunta que o senhor me fez. O senhor me fez qual pergunta? Que o senhor olhou nos últimos três anos.
E a demanda?
A média. Ou o senhor fez algum levantamento de demanda de alguma coisa para fazer essas emendas aqui? Alguém fez?
A secretaria não tem
alguém
demanda,
fez?
Não?
A secretaria alguém tem fez, demanda, vereador? Não? Nas emendas que a BED aprovou, nas emendas que você vai votar a favor, alguém fez levantamento de demanda de alguma coisa? Fez? É hipocrisia demais, gente. É muita hipocrisia essa coisinha. Alguém fez levantamento de demanda. Vocês também não fizeram. Eu não fiz, eu fui lá e conversei com o secretário. E conversei na fazenda. O gasto nessas dotações, nos últimos 3 anos, é inferior ao que está orçado aqui. Vereador, estou respondendo a pergunta que você me fez. Então, assim, os argumentos do senhor são fracos. Na verdade, o senhor está querendo votar contra o hospital, vote. É direito do senhor, não é problema meu. Faça isso. Não fique de ironia debatendo palma, vereador. É o que você está fazendo, assuma o que você está fazendo. Você tem que ter coragem de assumir isso. Ou botar a cara e falar assim: eu votei contra o aumento de recursos do hospital, ponto. Acabou. Vou lá pro blog escrever o que o senhor fez, sim. Senhor presidente, quando o vereador tem um pouquinho de respeito, porque ele está falando, eu estou respeitando ele falar. Eu começo a falar, ele
Vamos manter um pouquinho da ordem, vamos?
Falta de respeito.
Vereador,
o senhor já então, terminou? Vamos lá. Quem quer ser contra, seja contra. Eu sou a favor. Eu sou a favor.
Vereador.
Aí, gente,
vereador,
já vem a reboque o quê? Eles vão votar contra o aumento para a escola de samba também. Lógico que vai ter um outro discurso, uma outra desculpa. Mas vão votar contra também, porque está tudo na mesma emenda.
Vereador Louro.
Está tudo junto.
Por favor. Conclua.
Vamos entender.
Vereadora Sônia.
Presidente, perdão.
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Salles Pereira. Boa noite, demais colegas e a todos os presentes. Eu quero justificar meu voto pela fala do nosso representante da Câmara Municipal, o vereador Quiquinho, lá no Hospital São José de Bicas. Nunca votei contra o hospital, sempre fui favorável. Mas a fala dele, que nos representa lá, nos diz o seguinte: provedor, não vai lá. Bonzinho, não vai lá. Administradora, não tem gestão. Então, diante disso, é que eu voto contrário.
Senhor presidente.
Vereadora Beth.
O vereador, né, disse que com relação há um recurso que eu diminuí do programa Adolescente Aprendiz. Eu procurei a Fernanda. Ela disse que no início foram, parece, 40 inscritos. Depois foi diminuindo, muitos saíam, não prestavam conta. Eles até ficavam uma situação para contabilidade meio falha. No final ficaram 7. Tá? Eu conversei com ela, ela falou, eu até achei alto esse valor que foi colocado. Eu fui saber primeiro aonde eu poderia mexer. Tá certo? Então, assim, tirei de trás da orelha. Eu acho que o que estou dizendo aqui, a administração é outra, a visão é diferente. Esse recurso que foi tirado aqui de pavimentação, calçamento, é necessário, a gente está vendo a necessidade disso, que é muito pouco foi feito. Então, é outra administração, é outra cabeça. A gente vai fazer, estão fazendo um orçamento. Eu estive, o senhor deve ter visto aqui a secretária de Fazenda, a contadora. Nós sentamos e tentamos adequar o orçamento, tá certo? Então, assim, não foi tirado aqui. Agora, com relação ao hospital, eu acho até interessante, porque o senhor várias vezes o senhor disse aqui, o hospital é questão de gestão, não é questão de dinheiro. Então acho que primeiro há que se discutir a gestão. E o recurso a gente coloca, não é? Entendeu? Então, é o que eu disse, ninguém se nega, até onde eu tenho conhecimento, quanto ao asilo, as entidades, o ex-prefeito Honório, ele passava os recursos dentro dos prazos. Eu não tenho conhecimento, às vezes atrasava, mas não era muito significativo, tá certo? Então, assim, foi tudo estudado, foi tudo conversado. As emendas que nós apresentamos é para adequar a nova administração, as propostas e as ideias que essa nova administração tem. Um faz um orçamento e o outro, para o outro fazer a gestão. Concordo.
Mais alguém? O vereador eleito para a próxima gestão, Tiago, está pedindo se pode usar a palavra. Peço deliberação dos vereadores. Vereador, por favor. Vereador, só peço que não se prolongue muito.
Boa noite. Obrigado pela permissão aí. O que eu queria falar é o seguinte: eu entrei no hospital há 4 anos atrás, né? Acho que no final do mandato do Honório. E assim, os mesmos problemas que existiam há 4 anos, eles existem hoje. Tá? Lógico que hoje eu acho que a prefeitura repassa um valor que é bem maior. Sou totalmente contra, e sou um dos que bati bastante no governo Magela, mas ele fez um repasse bem maior, acho que dobrou o repasse que tinha há 4 anos atrás. Lógico que os salários dos médicos aumentaram, teve um acréscimo grande devido ao aumento em Juiz de Fora, a gente está à proximidade, a gente tinha dificuldade em achar esses profissionais, então algumas coisas foram aumentadas. Eu só queria fazer uma colocação aqui, Rafael, até pelo que você defendeu aí, eu não quero entrar em mérito de administração, de provedor, eu acho que eu não me sinto no direito de falar aqui, até porque eles não estão presentes, e quando o Louro falou, quando estiveram, eu acho que eles tinham que ser indagados mais e pressionados mais para colocar. Mas como não foi feito, então eu não quero falar deles. Eu quero falar em relação ao hospital. O hospital hoje, ele presta um serviço que assim, o Ailton também fez um comentário sobre o PSF. Ailton, o PSF em Bicas não funciona. PSF em Bicas, a gente viu isso na dengue. Eu posso falar que está presente aqui a dona Edith ali, e isso eu até dei alguns conselhos para a Leia, para o pessoal que estava na administração, para a Aline. Gente, vocês têm que ajudar o hospital, porque isso aqui está um caos, e eu acho que o PSF ele pode fazer esse atendimento, soro, o PSF ele pode fazer algumas coisas. Então, às vezes, eu me questiono, Ailton, aqui, assim, essa coisa do PSF, a busca ativa, não existe. Hoje as pessoas, eu vejo isso no campo do Leopoldino e em outros lugares, as pessoas vão na minha casa, me ligam, coisas que o PSF podia resolver, de marcar uma consulta, de fazer, entendeu? Então, assim, o hospital, ele é sobrecarregado, tá? O PSF, você pode medicar, você pode em outros lugares, você faz muitas coisas para a população, e como hoje em Bicas não acontece, você não tem uma sonda para passar no paciente. Você sabe o que? Às vezes tem paciente acamado, de 80, 90 anos, sabe o que eles fazem? Eles botam o paciente na ambulância, aí você tem que tirar um técnico e um motorista. Você manda para o hospital, volta com o paciente, faz o procedimento e volta. Isso é coisa que o PSF pode fazer. Às vezes, eu fico com tanta pena que eu pego o meu carro, saio, pego o material do hospital e vou na casa do paciente. Porque eu acho isso, não gostaria que fizesse isso se fosse um avô meu, um pai meu, tirasse. Coisa simples que o PS pode resolver. E a última coisa que eu queria falar, Rafael, que eu pulei, é o seguinte. Quando você tem que ter um homem de coragem para entrar no hospital, um homem de pulso, de coragem entrar lá e falar assim, ó, eu faço o atendimento por tanto. Entendeu? Porque se você ler hoje, o hospital tem um contrato de urgência e emergência com a prefeitura. O hospital faz tudo. Quarta-feira, quando tem um feriado que libera todo mundo aí, é a gente que atende lá, é a gente que faz o curativo. É a gente que faz. Aí, assim, teve uma época que a Terezinha proibiu. Eu cheguei para ela e falei assim, Terezinha, vocês têm que saber fazer o contrato. Eu não vou deixar de atender um paciente aqui que precisa do curativo. Eu sou profissional, eu não quero saber do dinheiro, se tem ou se não tem. Se tiver o material para fazer o curativo, jamais eu vou mandar alguém voltar. No meu plantão eu não faço isso. Então, quem que paga isso? É o hospital. Isso já há anos. Anos. Fecha, aí vem Natal, vem Ano Novo agora. Agora vai cair no domingo, né? Mas se cair, se tivesse um feriado prolongado, é o hospital que está resolvendo, é o hospital que está atendendo. Os médicos, a gente teve que aumentar o valor, sabe por quê? Porque 98% dos atendimentos médicos aqui é atenção básica. Que o médico vem para cá, ganha 10 mil reais num posto. Salve o Reinaldo, que é um cara que tinha que tirar o chapéu para ele, que é um médico que vai na casa das pessoas. Outros médicos atendem 8 pacientes de dia, 8 à tarde, talvez, e vai tudo para o hospital. Entendeu? Então, vocês, eu acho que vocês têm que conhecer mais, aparecer lá e questionar mais, para vocês verem que o Hospital São José não está aguentando mais. E o hospital faz isso. Que cabia a prefeitura fazer, atenção básica fazer, e sobra para o hospital fazer essas coisas, entendeu? Então, daí, esses gastos extras, tudo que acontece, que assim, tem que ter um homem de coragem lá para fazer um contrato, não. De urgência e emergência é tanto, e para atenção básica, que eu faço para vocês, eu preciso de então. Ou vocês resolvam essa parte lá. Tá, era só essa colocação que eu queria fazer.
Vereador, um segundo só, por favor, você falou para mim. O senhor está no hospital há 4 anos. Quando o senhor chegou no hospital há 4 anos atrás, quanto que era a dívida do hospital? Há 4 anos atrás.
Era, quando largou, era em torno de 50 mil reais.
59.
Não, porém, aí...
59. Não, mas... Hoje, e quanto que é hoje?
Não, porém tinha feito um empréstimo exatamente de quase 200 mil.
180.
Exato.
O provedor do hospital que ficou lá 50 anos, nunca recebeu um salário mínimo. Nunca recebeu um salário mínimo de salário. Ficou no Silongo lá mais 15 ou 16 anos, também não tinha salário, não. Agora, vê os atuais salários do hospital. Hein? Não? E a administração?
Não, a administração.
A administração. Não tinha administração, não. Quem dirigiu o hospital era o Silongo. Era o Nilson Batista Vieira. Eles que eram cabeça, não tinha essa despesa que tem hoje, não. E quando o prefeito saiu, que passava 35 mil reais, a dívida era só 59. Hoje é 800.
É porque tinha
o prefeito passando 62.
É porque o Estado...
É isso que eu questiono. O senhor questionou que o prefeito não passava nada. Passava 35
não,
mil,
a dívida era 59. Eu falei que ele passava menos, mas assim, no final das contas, o dinheiro era o mesmo, porque o Estado repassava 37.500 reais, que era o ProUrge que o hospital tinha. Quando acabou... Assim que o Magela assumiu, o hospital perdeu isso para hoje. Agora, como perdeu, por que perdeu, eu não estou entrando nessa discussão. Entendeu? E eu não quis depreciar o Honório de forma nenhuma.
Eu não disse isso. Eu não disse época. Isso. Eu disse que o senhor está lá há 4 anos, quando o senhor chegou, não tinha essa dívida que tem hoje. Não tinha esse problema que tem hoje. Não tinha.
A dívida, se você somar, 250 mil. Isso.
Hein?
250 mil. Não, há 4 anos atrás. O empréstimo mais 250 mil a dívida. É mais, é quase 1 milhão.
Mais um bocadinho?
Isso.
Deixa eu ver.
É quase 1 milhão. Grande parte.
A administração passava só 35 mil.
Grande parte dela de encargos que a gente que trabalha lá não recebe há uns 2 anos. Que é recolhido e não é pago.
Tá bom.
Ô, Thiago, o que eu venho falando. Infelizmente isso é usual aqui na Câmara. A gente vota de um jeito, aí colocam, fazem publicidade da forma que querem. Eu nunca fiz isso, nunca coloquei vereador contra a população, como é feito, deturpando até falas, ocultando justificativas, como foi em uma votação passada, aí eu deixei até para lá. O que você está falando, acho que você está me entendendo. É lógico, vamos votar, vai ajudar o hospital, mas não vai solucionar. Uhum, claro. Eu vou apresentar uma emenda maior que o vereador Loura apresentou. Não vai resolver. Tem que apresentar uma emenda, quem falou um valor aí. Tem que sentar o hospital, a administração, discutir essa forma, como você tem essa experiência, a gente fala de uma forma, você tem essa vivência. Ou faz ou não, ou passa o que necessita da forma que tem que ser feito, ou o hospital não faz. Isso a gente já chegou a debater aqui, vereadores concordaram e agora muda, né? Mas o que eu quero dizer é isso, tem que se chegar, independente da próxima administração, se seria essa, na outra, uma hora tem que sentar o hospital, os responsáveis, falar, nós só podemos atender, igual você falou, urgência e emergência. Fiquem tanto para atender. Não repassa? Não podemos fazer, não pode fazer nada. Ou busca uma outra alternativa. De repente a administração não vai repassar, mas vai buscar uma outra, como tinha o ProUrge, uma outra situação. Mas não pode é o hospital. Fingir que está. Vota a emenda. Não, tá beleza, aumentou o repasse, vai resolver o problema do hospital. Não vai. Vai chegando que vem. Necessita, a gente sabe, aí tem pagamentos, tem que fazer repasse à Câmara, tem que vir conversar com o Executivo, aumentar. Então vai continuar a mesma discussão, tem que ser uma coisa, sentar e fazer esses cálculos, quanto que o hospital precisa para poder tocar, não fechar no vermelho todo mês. Porque é uma solução paliativa, vota, mas dessa forma também vai fechar no vermelho. Também vai fechar no vermelho. Então não pode ser socorro assim, imediatista. Tem que ser uma coisa, é o meu pensamento. Você explanou aí, eu acho que é mais ou menos o que eu estou falando. A gente tem que sentar, né, chamar a administração, os vereadores, chamar a população também, juntamente com o hospital, e definir isso aí, o que, que vai ser feito no hospital. É só urgência e emergência? Você falou aí, atendimento básico, né? O município vai, até se discutiu isso, da atual administração fazer, tentar retirar esse atendimento básico que deve ser feito nos postos e está sobrecarregando o hospital, né? Ah, não, vamos fazer isso, vamos modificar aquilo e tudo. Está do mesmo jeito. Então não é só a questão financeira. Porque a questão financeira, é lógico, vai melhorar votando aqui, mas não vai solucionar. São valores maiores e atitudes diferentes, tanto da administração como do hospital.
Vereador Thiago, muito obrigado pelo presente.
Só um minuto, só para responder, só para terminar. Rafael, pode? Rafael, eu concordo com tudo que vocês estão falando, não sou contra que a sua votação também não. Eu acho que o grande culpado são as pessoas que sentam lá e fazem esses contratos com os prefeitos. Entendeu? Porque se não dá, não tem que fazer, não tem que sentar. Entendeu? Essa só é a minha posição. Entendeu? É isso que eu queria passar para vocês. É lógico que a gente queria aquele hospital funcionando. Eu me dedico muito e faço muito para que ele funcione. Entendeu? E recebo por isso também. Não posso... Mas é só isso. Quem senta lá, eu acho que tem que ver esses valores. E ou faz ou não faz. Não, não dá para mim, porque ele tem o poder. Né? Só isso aí. Obrigado.
Então nós vamos colocar em votação agora, né? Já está bem discutido? Está em votação proposta de subemenda modificativa número 1 de 2016, a proposta de emenda modificativa número 1 de 2016 ao projeto de lei do Executivo número 28 de 2016. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta rejeitada por 5-3. Está em discussão e votação a proposta de emenda aditiva número 2 de 2016, que insere um parágrafo ao artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 27 de 2016, que trata do orçamento de 2017, no que tange ao limite de suplementação pré-autorizado. Em relação à abertura de créditos suplementares, busca restringir o gasto elevado em ações que não devem ser priorizadas pelo Executivo, conforme entendimento da Câmara Municipal. Em discussão. Vereador Lula.
A gente sabe que é chovido molhado, mas é bom que todos saibam, né? A discussão exatamente passa por tudo que vocês ouviram aqui até agora. A própria Beth falou ali, ó, o orçamento é fictício, é verdade. É verdade, eu falo isso há muito tempo. A proposta de redução da suplementação é exatamente para tentar, uma simples tentativa, que eu não sei se vai ser suficiente, se seria suficiente, de trazer as coisas um pouco mais controladas. Repito, 10% de suplementação é mais que suficiente para qualquer tipo de urgência ou emergência dentro da administração pública municipal. Mais que suficiente, muito mais do que suficiente. O ideal mesmo é que fosse no máximo aí uns 2, 3%. Esse seria o ideal. E quando a gente fala em 10%, eu estou falando em 3 milhões e 200 mil reais. 3 milhões e 200 mil reais. Então, na verdade, assim, nada acontece dentro da administração, de supetão ou de forma surpreendente, que eu precise gastar ou suplementar 3 milhões e 200 mil de uma hora para outra. Nada, nada. E se acontecer uma catástrofe, uma chuva de pedra, um terremoto, um vulcão explodido no centro da cidade, você faz um decreto dizendo que é estado de calamidade pública, não sei o que, aí você pode fazer o que você quiser. Se for necessário, uma situação desse tipo, que não é o caso. Então, quando a gente fala de suplementação aqui, nós estamos dizendo o seguinte, aí volta na fala da Beth, peça de ficção, verdade. Ela falou a verdade. Qual a forma que a gente tem de fazer com que o orçamento deixe de ser uma peça de ficção? Diminua a suplementação. É a única forma. Acho até 10%, repito, um número alto ainda. São 3 milhões, nós estamos falando de 3 milhões e 200 mil. Se a gente falasse em 5%, a gente ainda estaria falando em 1 milhão e 600, que ainda é muito. Ainda é muito. As despesas correntes para o ano que vem, eu falei aqui, estão em 27 milhões. 27. Sobra 5 dos 32 do orçamento. e os 25% está sendo proposto, que é uma coisa que já vem há muito tempo. Isso aí a gente já fez uma discussão sobre isso, vem sendo mantido desse jeito. Não funciona. Não funciona. Não tem. Mas isso é temporário. É, meu voto vai ser favorável, obviamente. A emenda é minha, senhor presidente. Mas lamento pelas entidades, lamento por. Até pela Câmara mesmo. Lamento pela própria Câmara Municipal, que não consegue ter um controle maior a respeito das contas do Poder Executivo Municipal. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Dá uma parte, senhor presidente.
Vereador Kikin.
Eu gostaria que os nobres colegas pensassem na hora de votar essa emenda. Nós estamos passando por uma crise política, onde tem lava-jato para todo lado, prende de cá, prende para lá. Está entendendo? Vários políticos corruptos, mas são muitos. Então, nessa crise, vamos pensar, vamos votar com consciência, porque o vereador Louro bem diz, são 10%. A minha proporção seria de 5%. 10% são 3 milhões e 200. Então, vamos pensar antes de votar. Só isso, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Liga aí. Eu gostaria de dizer do meu entendimento. Eu acho que corrupto, vereador Kikin, minha opinião, tá? Ele não precisa de porcentagem. Com 0,5% ele é corrupto. Isso é minha visão. E com relação, eu gosto muito de ouvir, e outro dia até parabenizei o vereador Louro, que trouxe aqui nesta casa, pena que poucos vieram para estar aqui no dia que veio a planejar, né, para nos mostrar, nos ensinar mais sobre o orçamento. Eu parabenizo, gostei muito e ficou claro o seguinte, que 25% é permitido por lei, mas que a planejar, ela aconselha 20% para que tenhamos 5% de margem. Isso para o Poder Executivo. E 7% para a Câmara de Vereadores. Não foi assim, vereador Louro? Que eles repassaram? Não, no meu entendimento, foi isso. Então, eu voto com esse pensamento. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, esse debate também é antigo. Nós fizemos vários debates no mandato passado. O vereador Elivelto, acho que estava também no final do mandato, né? E se discutiu, não me lembro, não, acho que foi quando estávamos modificando a lei orgânica. Foi até proposta do vereador Louro, escalonamento, né? Até se chegar a determinado valor, não me recordo aqui qual valor que chegaria, qual percentual que chegaria. Mas a grande questão que não se chegou no consenso foi justamente por... isso foi discutido nós entramos em 2009, acho que 2000, no segundo ou terceiro ano, né? Me parece. Aí os vereadores não concordaram, apenas não concordaram, porque seria injusto, isso foi antes da eleição, que não seria justo com a próxima administração, isso antes da outra eleição, que a atual administração ganhou. Que não seria justo essa modificação logo no início daquela administração. Isso foi consenso entre todos os vereadores. Não lembro se o Louro concordou sobre isso, porque não foi aprovado. Vejo da mesma forma, vereador Louro. Esse é um debate. Por que o senhor não apresentou nos outros anos, vereador Kikin? Inclusive quando o senhor foi líder de governo. Mas por que o senhor não apresentou uma emenda nos anos anteriores? Não foi apresentada emenda aqui nos anos anteriores? Será que se o resultado da eleição fosse outro, esse percentual seria apresentado? Será? Ah, então tá bom.
Está em votação proposta de emenda aditiva número 2 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda rejeitada por 5 votos a 3. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 2 de 2016 ao projeto de lei número 27 de 2016. Altera a redação do inciso 1º do artigo 5º. Vamos repetir, por via das dúvidas. Vamos repetir. Está em discussão e votação proposta de emenda modificativa número 2 de 2016 ao projeto de lei número 27 de 2016, que altera a redação do inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 27 de 2016. Tem o intuito de restringir as possibilidades de suplementação, aproximando o máximo possível o orçamento votado do efetivo realizado. Está em discussão.
Senhor presidente, questão de ordem. Ocorreu outro erro aí com relação a essas discussões. Cada forma que está grafada em si. Outro erro. Agora que vai votar a lei de suplementação de 10%. Sim, não é a emenda modificativa 2?
Emenda modificativa.
É agora. Mesmo erro aconteceu na reunião passada, exatamente o mesmo erro. Nós discutimos a suplementação na hora que era para discutir a restrição. Foi isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo erro. Exatamente o mesmo erro. Agora, o senhor está colocando agora em discussão a proposta de emenda modificativa número 2, não é isso?
Isso.
Proposta de emenda modificativa número 2, está aqui, ó. Modificativa agora. Correto? Está aqui, ó. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada no orçamento. É essa que o senhor vai colocar em votação agora. Exatamente o mesmo erro da reunião passada. Hein? Sim, exatamente o mesmo erro. É porque aí, gente... A forma que vem escrita aqui, tá vendo? Olha lá. Em relação à abertura de créditos suplementares, que era aditiva. Entendeu? É a forma que vem escrita aí, tá vendo? Entendeu? Não, não. É, pois é. Ver como é que faz antes de tocar o bonde para frente. Na verdade, acho, vou repetir igual na semana passada. Acho que o senhor tem que considerar aí que a gente votou a emenda modificativa número 2. Exato. Exato. Eu para mim também, ok. Aí depende dos demais.
Mas eu posso colocar aí, votação ela agora.
Não, não, eu só estou dizendo isso, senhor presidente. Emenda modificativa 2. Foi essa que a gente já votou.
Eu volto aditiva para conferir.
Entendeu? Né? Sim. Sim. Não, sim. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Todos entenderam? O número é o mesmo, ainda por cima. O número é o mesmo, ainda por cima. Eu abri aqui, eu só olhei o número. Oi. Oi. Não, não, tudo bem. Tudo bem, mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que para corrigir o erro enquanto ainda é tempo. Para que todos entendam o que aconteceu. Nós votamos a emenda modificativa 2. Correto? 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 Nós votamos a emenda modificativa 2.
que queria restringir em 10% o limite de suplementação. É isso que a gente votou, 5 votos contra 3. Ok? É isso. É. Foi isso que foi votado.
Então não vota isso aqui de novo.
Então não vou fazer. Bom, foi discutido a emenda modificativa número 2.
Sim, discutido e votado.
Foi discutido. Então agora nós vamos fazer a votação da emenda modificativa e voltamos na aditiva.
Sim, não, já votou. Só para poder. Contra 3, tá votado.
Tá. Entendi. Então vamos fazer.
5 a 3, é só na hora da.
5 a 3 foi rejeitada
isso.
A proposta de emenda modificativa.
Dois.
Isso?
2/2016. Isso, exato. Aí agora o senhor coloca em discussão a aditiva número 2.
Então é isso. Então, para que todos entendam, foi discutido e foi votada a emenda modificativa número 2 de 2016, que foi rejeitada por 5 votos a 2. A 3. Desculpa. Agora nós vamos colocar em discussão e votação a proposta de emenda aditiva número 2 de 2016, que insere o parágrafo ao artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 27 de 2016, que trata do orçamento de 2017, no que tange ao limite de suplementação pré-autorizado, em relação à abertura de créditos suplementares, busca restringir o gasto elevado em ações que não devam ser priorizadas pelo Executivo, conforme entendimento da Câmara Municipal. Em discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
É só para... a emenda aditiva está colocando aqui... Eu não estou com PPA aqui não, se alguém quisesse... Você tem o PPA lá? Só para citar as ações aqui, não sei quem já sabe. 84, 91, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Por que, que esse monte de número aqui? É porque tem várias ações lá que eu acho até que estão no PPA, mas que poderiam ter sido excluídas do PPA, que a própria administração que inseriu no PPA nunca realizou. Exemplo, música no bairro. Não sei o que lá de Consciência Negra. Arraial das Taboas fez o primeiro ano só, depois não fez mais. Isso tudo está lá, entre essas ações, lá no PPA. Só que, na verdade, a maioria aqui já nem nunca foi efetivada, na verdade. Algumas passaram só por uma execução, que foi a Arraial das Taboas. Entre elas está o Bix Liquida, né? Acontece todo ano, carnaval, exposição. Elas são essas ações constantes aqui. Oi? Creio que sim. Creio que está aqui. Se eu não me engano, número 120. Se eu não me engano, número 120. Eu acho que eu consigo conferir aqui. Vou olhar para o senhor. Já estava, eu não incluí não. Já estava, eu não incluí não. Do ano 2020, mas é a ação 84. É a primeira. Já estava, nos outros anos, né? Mas eu inseri aqui, eu acho que é 120, rapaz. Eu não tenho certeza. Sim, sem autorização legislativa.
Senhor presidente.
Vereador Rafael.
Eu concordo com essa proposição, como a gente vem votando, Louro. Mas me veio que... Será que isso não impediria, de repente, ano que vem ou outros anos, de aumentar o investimento no Bicas Liquida, especificamente?
Não, é só pedir autorização para a Câmara.
Não, sim.
E até porque, assim, o Bicas Liquida é um evento que, logicamente, que se ele for dado continuidade a ele, e se for mantendo os moldes da forma que ele é executado hoje, o governo investe muito pouco nele. É mais segurança, estrutura... Mas boa parte disso é terceirizado. É o comércio que aluga os estandes.
Então, vamos colocar em votação a emenda aditiva número 2 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Aditiva. Emenda aditiva aprovada.
Já foi falado. Já foi falado.
Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 3 de 2016 ao projeto de lei número 27 de 2016. Remaneja dotações orçamentárias do projeto de lei número 27 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2017. Acrescenta os valores remanejados ao valor anteriormente previsto em dotações, especificamente no que se trata ao repasse à Câmara Municipal ao fornecimento do atendimento de urgência e emergência fornecido pelo Hospital São José e ao poder aquisitivo das escolas de samba. Está em discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Bem, aí eu quero falar direcionado aos futuros vereadores e esclarecer o seguinte. Essa emenda que vai ser rejeitada aqui agora, ela... Eu estava fazendo uma reposição de recursos à Câmara, que eu retirei no ano passado, para colocar na educação. E esse ano eu estava recolocando esses dinheiros para que a Câmara realmente conseguisse mudar. Mas vai ser rejeitado pelo plenário. Então, assim, aos futuros vereadores, não sei se a gente vai conseguir fazer essa mudança, se vocês vão conseguir, se nós vamos conseguir até o meio do ano, como era discutido e pensado. As escolas de samba, fica aí minha lamentação, porque além de rejeitar isso aqui, não pode suplementar sem autorização da casa. Faltam 2 meses para o carnaval e a primeira reunião ordinária é dia 23 de janeiro, então acho que vocês vão ter que se contentar com o que está no orçamento. E, por último, o Hospital São José. Informe lá, Tiago, que os sinais não são bons. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero destacar aqui, o restante foi falado, questão das escolas de samba. O vereador Louro, apesar de não votar contra, né, quando o executivo reduziu, acho que até nós falamos isso, mas não foi apresentada nenhuma emenda, né, para poder aumentar esses repasses. Pelo contrário, o vereador Louro fez até emenda para retirar valores do carnaval. E nós fomos
escola
até...
Escola de samba, vereador? Você está falando de escola de samba, não, né?
Para aumentar?
Sim, você está falando de escola de samba? Eu quero saber se você está falando de escola de samba. Todos os anos eu fiz emenda aumentando, eles sabem disso. Todos os anos.
Desse valor?
Todos os anos.
Não, então, desculpe. Mas a questão... quero ressaltar aqui a questão da Câmara, Louro, que não sei o que está sendo falado, o que está sendo discutido. Nós estamos em minoria, por isso nós não participamos dessas discussões. Somos minoria na votação. Estou falando dos vereadores eleitos, né? Provavelmente o que a gente ouve falar que o senhor será o presidente. O senhor tem até conhecimento de causa por ter sido presidente, conhece a casa muito bem, mas não vejo necessidade de aumento do recurso da Câmara. Trabalho até no sentido contrário, excetuando algumas ações que eu acho que devem ser implementadas e a mudança que é necessária, mas até concordei, o parabenizei no ano passado por retirar recurso da Câmara e passar para educação, não foi isso? Então não vejo por que voltar com esses valores ou outros valores para a dotação da Câmara, até porque por dois motivos. Teve um movimento, todos sabem, de redução dos salários dos vereadores. A Bete tem até os valores ali, que serão reduzidos, as remunerações dos vereadores. E segundo motivo é justamente que todo ano existe uma sobra, um valor considerável, né, que a Câmara repassa ao Executivo a todos os anos. Então, e por mais que a gente tente discutir com o Executivo a destinação, que normalmente é para o hospital, já aconteceu o ano ano ou anos que nós conversamos com o executivo se comprometeu e não repassou ou repassou uma parte muito menor. Então não, não quer dizer que nós vamos ter esse orçamento para poder fazer essa política de repassar para o executivo, que isso vai ser da nossa vontade, até porque não tem lei obrigando a isso. Concordo que tem várias ações que devem ser feitas, vou cobrar, independente de quem seja o presidente, publicidade, questão de rádio, né? Mas eu tenho por mim, pelos orçamentos, principalmente o orçamento desse ano que foi retirado, que dá muito bem para ser feito. Eu acho que nós temos que trabalhar para fazer, modificar o gasto da Câmara. Enxugar em alguns gastos e fazer gastos com publicidade, com ações. Talvez, quero parabenizar nessa discussão a vereadora Sônia, presidente, ex-presidente. Nós conversamos logo no início do seu mandato, né, Sônia? Falei no ano anterior que eu fiquei muito chateado, isso já vinha acontecendo, das solenidades que nós fazíamos. Eu sempre procuro ter um certo critério para homenagear algumas pessoas, gostaria de ver currículos, e na hora que a pessoa vai falar lá, tá é festa mesmo, todo mundo falando e querendo saber de festa. Então, no ano seguinte que a dona Sônia assumiu, nós conversamos sobre isso e eu falando da minha... meu descontentamento com isso, que deveria ser modificado, e a dona Sônia entendeu, também era do entendimento dela, né, dona Sônia, de reduzir essa festa. Não deve ser uma festa, é apenas uma homenagem, né, que deve ter alguma coisa, um coquetel em homenagem às pessoas condecoradas, mas que deve ser uma coisa singela. Deve-se reduzir esses gastos, que no nosso primeiro mandato foi excessivo, com vários coquetéis, várias homenagens, e nós fomos reduzindo. A gente tem que fazer uma discussão sobre isso também, a forma como está sendo feito. O presidente Júlio também seguiu no mesmo sentido de fazer aqui na casa, né? Creio que a tendência é essa, é daí para enxugar esses eventos, se tornar eventos muito mais cívicos do que festas. Mas, por isso, eu entendo que não há necessidade de um aumento do recurso. Num momento de crise, como bem lembrou o vereador Quiquinho, momento de crise de investimento em diversas áreas, como saúde e educação, não vejo, pelo menos nesse momento, motivo de aumentar o retornar orçamento para esta casa. Até porque o orçamento também acho que prevê alguma coisa sobre a adequação do outro prédio ainda, não prevê? O presidente fez a alteração, fez a reforma dos telhados, né, presidente? Mas já está no orçamento uma parte já destinada para ir. Se não der para fazer no ano que vem, se faça no outro ano, no outro, dentro do possível, a gente vai adequando.
Vereadora Bete.
Presidente. Só para complementar o que o vereador Rafael disse ali, eu pedi a diretora financeira que fizesse um levantamento. No ano de 2013, houve uma sobra de 196.500. Em 2014, 265.000. 2015, 313. E hoje, até a presente data, temos 160 mil reais e deve girar em torno de 200. E com a redução do salário dos vereadores, aumentará em torno de 40 mil reais. Então, eu acho que esse valor é suficiente dentro do projeto que foi feito. Dá para suprir as necessidades das despesas.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Com todo respeito, obviamente, mas eu tenho que dizer o que é a verdade. A Câmara está estagnada tem 6 anos, desde 2010. Desde 2010 que não faz nada. Não faz, Rafael. Você está aqui, você sabe. Vamos lá. O programa no rádio acabou, não tem mais. Divulgação institucional em jornal não tem mais. Hoje a gente tem instrumentos como internet mal utilizados, muito mal utilizados. Sequer Facebook a Câmara Municipal tem, que é a rede social hoje mais acessada e onde mais se conversa. A Câmara entrou dentro de uma ostra nos últimos anos, por má gestão. Fora isso, e o senhor lembra que a gente discutia essas coisas, a Câmara, nas nossas conversas, a gente vinha pensando no que ela pode oferecer para o cidadão. E pode oferecer muito. Com muito mais facilidade que o Poder Executivo.
Vou dar exemplos claros. O município de Bicas não emite o raio da carteira de identidade tem 10 anos, ou mais. Ou mais. 10 ou 12 anos sem emitir uma porcaria de uma carteira de identidade. E a Câmara não teve a competência também de fazer. O município de Bicas hoje não faz a carteira de trabalho. O município hoje não tem o PROCON, e acabaram de tirar recurso aí que não vão criar mesmo. Que tiraram o recurso do PROCON para não ter. A Câmara tem essas possibilidades. Agora, para ela fazer isso, ela precisa de recurso. Ela não faz isso sem recurso. De mais a mais, é direito dessa casa. Essa casa tem direito a 7% do orçamento. 7% do nosso orçamento seria 3 vezes 7, 21. 2 milhões e 100 mil aproximadamente, mais até. Chegaria quase a 2 milhões e meio. E esse pedido de aumento que a gente está fazendo aqui está elevando de 1 milhão 200 e alguma coisa para perto de 1 milhão e meio. Bem abaixo dos 2 milhões e meio que a Câmara tem direito. Por isso que foi feito o pedido. Nos outros anos para trás, a Beth fez um relatório lindo ali. Aí tem uma coisa, gente, que vocês vão estar entrando na vida pública agora. Quando vocês estiverem em palestras, apresentações, por exemplo, de gestores experientes, eles vão dizer para vocês o seguinte: sobra de recurso em caixa não é sinal de boa gestão. Muito pelo contrário. É sinal de má gestão. Dinheiro público é para ser usado. Vamos dar um exemplo básico disso. Vangloriaram para caramba aí porque entregou a prefeitura com 1.600.000 em caixa. Mas peraí, gente. Não tinha rua para calçar? Não tinha falta de medicamento em lugar nenhum? O hospital estava uma maravilha? A educação estava perfeita? O transporte estudante era ótimo? Não. Tudo sempre precisa ser melhorado. Então, sobra de recurso em caixa não significa boa gestão. Muito pelo contrário. Sobra de recurso em caixa significa má gestão. Então, assim, ó, isso foi feito, obviamente, pensando nessas coisas. Mas, como vocês já viram como é que as coisas funcionam aqui, era só esse comentário que eu queria fazer, senhor presidente. Te agradeço, muito obrigado.
Então, vou colocar em votação proposta de emenda modificativa número 3 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda rejeitada por 5-3. Está em discussão e votação a emenda modificativa número 1 de 2016 ao projeto de lei ordinária número 31 de 2016, que cria o Fundo Municipal da Cultura e contém outras providências. Altera a redação do parágrafo dos artigos 1º, 4º e 5º, a fim de adequá-los às necessidades práticas. Insere o inciso no parágrafo 7º, no intuito de possibilitar a aplicação da penalidade, constante em inciso acrescido anteriormente. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 27 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2017. Acompanhado das emendas aprovadas. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, pedi dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 27 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2017, acompanhado das emendas aprovadas. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 28 de 2016, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais a entidades que menciona e dá outras providências, acompanhado das emendas aprovadas. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado. Em segunda votação.
Presidente, pedi dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 28 de 2016, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, acompanhado das emendas aprovadas. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado em terceira votação. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinário número 32 de 2016, que obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras paga aos servidores públicos. Em primeira discussão.
Quatro, presidente.
Vereador Louro.
Só para ponderar para todos os presentes que esse projeto de lei ordinário, 32, foi apresentado por mim para que o município seja obrigado a enviar para essa casa mensalmente um relatório mensal de hora extra paga aos servidores públicos. Que o Departamento de Recursos Humanos imprima uma planilha e explique mensalmente e mande para a gente para saber a quem está recebendo a hora extra, quanto está recebendo, quantas horas extras, esse tipo de coisa. É somente isso. É uma obrigatoriedade de um pedido de informação que pode ser feito mensalmente por nós, obviamente, mas é para deixar fixa uma lei ordinária. E aqui a discussão é de mérito, porque o parecer foi derrubado na semana passada. Então é assim, é praticamente um pedido de informação mensal de hora extra paga a servidor público. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, ratifico o voto de acordo com os pareceres exarados no projeto de lei ordinário 32, o 33 e o 36, basicamente por sua própria fundamentação, legalidade e admissibilidade. Gostaria que constasse em ata todos os fundamentos do parecer, ratificando os fundamentos do parecer, e por isso meu voto contrário.
Está em votação projeto de lei ordinário número 32 de 2016. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 32 rejeitado em primeira votação por 5 votos a 3. Está em primeira discussão, primeira votação, projeto de lei ordinário número 33 de 2016, que obriga o envio de editais de contratação de servidores ao Poder Legislativo Municipal. Em primeira discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Senhores vereadores, futuros vereadores, plateia presente, prestem atenção, eu falei aqui outro dia, na reunião passada, acho que está na USA, é o único que não estava aqui, que é por isso que o pessoal não gosta de política. Por que o povo tem ojeriza a política? Por causa desse tipo de coisa que acontece aqui. Em uma semana, o vereador Geraldinho mudou o voto. Em uma semana. Aliás, no dia aqui, depois da votação, as paredes ouviram aí, as pessoas falaram, mas você não falou nada com o Geraldinho, tem que falar com ele. Aí o cara chega aqui e muda o voto. Independente disso, eu acho o seguinte, somos vereadores, estamos aqui para, né, exercer o nosso ministério da melhor forma possível. É simplesmente ridículo esse tipo de coisa, e é por isso que o povo não gosta de política, e é por isso que a gente tem que brigar contra essas coisas. Logicamente que meu voto vai continuar favorável a todos os projetos, senhor presidente, sem dúvida alguma, porque não tem nada demais nisso. Mas as coisas vão mudar, as coisas vão mudar. Eu não desisto dessas coisas, porque eu acho que as coisas vão mudar. Eu tenho esperança que isso mude. Uma hora tem que mudar. Não sejam fantoches, senhores. Não sejam fantoches. Não permitam que façam isso com vocês. Isso fere a hombridade de qualquer um. Isso fere a hombridade de qualquer um.
Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, vou falar.
Vereador Geraldinho.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, todos presentes. O meu voto eu mudei por motivo meu próprio mesmo. Porque no dia da reunião passada, vocês estavam sentados aqui, o vereador Francisco Carlos Vicino levantou para tentar falar assim, vota nesse projeto, não vota no da BED, porque o da BED está tudo errado. Levantou dali da sua cadeira, eu estava chegando aqui para entrar para cá. Então, eu não sou ameaçado, não aceito me ameaçar para votar contra. Eu voto consciente, voto contra.
Vereador, não existe oposição sem situação, não, vereador? Se todo mundo for Flamengo, ninguém vai ser Botafogo, pô. Tem que ter oposição.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, o vereador tenta modificar, tenta inflamar a opinião pública, mas isso é corriqueiro, isso é normal. Por diversas vezes já foi utilizado isso, e outras oportunidades, quando qualquer outro vereador poderia ter feito isso com o próprio vereador, ninguém o fez. Porque agora falar de hombridade são certas situações que ocorreram em período eleitoral. Eu ganho eleição, perco eleição, mas sempre mantendo minha dignidade e apoiando quem desde o início eu estava. Agora, se a gente for falar de dignidade, hombridade, a gente vai entrar em situações aqui que já é público e notório.
Posso, senhor presidente?
Vereador Louro.
Posso? Eu não aguento, né? Advogado de defesa, que agora tem também. É muito estranho também. Mas vão percebendo. Ele fica fazendo esse joguinho. Não quero fazer jogo. Vocês estão aqui, vocês estão assistindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Eu não preciso. Eu só, logicamente, eu tenho que ressaltar para os senhores, né? Porque algumas coisas vocês não ouvem, a gente ouve. Algumas coisas os senhores não ouvem, mas a gente ouve. Entendeu? Então, assim, é só isso que eu estou fazendo. Então, contratando advogado de defesa, vamos lá. É simplesmente ridículo que se passa, e por isso que eu dou razão à população. Cada vez se gosta menos de política, e está certo. Tem que gostar menos mesmo. Acho que a população tinha que vir mais aqui para ver essas coisas ao vivo, de acordes. Que se a gente falar lá fora, como vocês vão comentar o acontecido aqui, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que a gente está falando mentira. Mas essas coisas acontecem.
Só é mais bonito se eu falar assim, eu sou contra o prefeito atual. É mais bonito se eu falar isso. Mais bonito.
Eu sou contra o prefeito, e aí? Qual o problema disso? Mas qual que é o problema disso?
Estou falando com ele, falando com a senhora não.
Qual que é o problema disso? Respeita a minha mãe. Respeita a minha mãe. O senhor respeita a minha mãe. O senhor respeita a minha mãe.
Senhor presidente.
Então tá bom.
Eu estou respeitando.
O senhor respeita.
O senhor respeita, vereador. Vereador, por favor.
Respeita. Respeita.
Senhor presidente, por favor.
Obrigado.
Não quiser comigo não, rapaz.
Vereador Ailton, por favor. Vereadora Bessa, com a palavra.
Senhor presidente,